Rodrigo, 15 minutos.
Sim.
Podemos alterar sem nenhum problema, mas se tiver bom, 15 minutos seria interessante.
Sim. Boa tarde a todos, senhor senador Assir Gurgaz, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Cristina Aires, minha colega de batalhas no Conselho Nacional do Meio Ambiente, representando a CNI. Doutor Mário Guiz, representando aqui o Ministério Público Federal, e a doutora Moara aqui, demais presentes. Essa reunião, eu acredito que ela tem um escopo também de uma troca de expectativas, na verdade, porque nós não temos, embora já aprovado aqui nessa casa e na Câmara, né, nós temos o PLC-1 em vistas já de uma sanção presidencial, e nós entendemos que o PLC-1 tenha os seus avanços em relação à questão da gestão ambiental. Lembrando aqui, o senador Assir citou a Lei 693881, onde nela não consta o município como entidade integrante no que se refere à sua responsabilidade do licenciamento, embora na resolução do CONAMA ele seja contemplado com as atividades de impacto local. O município agora tem a sua função e nos preocupa a questão de que não bastam as leis, mas sim os mecanismos operativos, né, e a questão administrativa. Apesar de que no PLC-1 a questão relativa à supressão de florestas, as questões ligadas ao desmatamento, elas são de responsabilidade do órgão estadual, no âmbito do licenciamento de atividades poluidoras de impacto local, essa responsabilidade agora pelo PLC-1 ela passa a ser explícita dos municípios. E quem já conviveu tanto com os órgãos estaduais ou com o IBAMA conhece que os municípios não possuem uma estrutura, em boa parte, para realizar as atividades que agora eles recebem. E boa parte das atividades agropecuárias, aquelas que a legislação venha a trazer obrigatoriedade e um rito de licenciamento ambiental, elas acabarão sendo de responsabilidade do município. Ou seja, o produtor ele estará, para a regularização da sua propriedade, ligado ao Estado. Ele regulariza a questão da reserva legal, da APP, isso é regularizado ao Estado. Mas se ele tiver uma atividade de impacto local, vamos citar, por exemplo, uma piscicultura, uma criação de aves, uma criação de suínos, essa atividade será licenciada pelo município. E vejam que as cidades, eu diria, num bom número, mais de 90%, não têm, né, um planejamento no aspecto de receber, inclusive, atividades que acabam hoje sendo licenciadas pelo Estado. Por exemplo, o município então vai ser responsável pelo posto de gasolina, vai ser responsável pela pequena atividade agropecuária, pela atividade agroindustrial, pela atividade industrial que ocorra no município de impacto local. Então, um dos desafios que a sanção do PLC-1 traz é como estruturar os municípios para que eles exerçam o seu papel no licenciamento. Então, esse é o primeiro ponto, né, que é o dia seguinte da sanção desse projeto. Existe uma polêmica e levantou muita briga a questão lá de um dos parágrafos do artigo 17, que se remete à questão da competência de fiscalização, onde o texto diz que a sanção aplicada pelo órgão licenciador, ela prevalece sobre as demais. Na prática, isso significa que não houve a retirada da competência do IBAMA para fiscalizar. Ele tem, sim, a competência, até porque essa competência é originária da própria Constituição, a competência de fiscalização do IBAMA. Ocorre que, num momento, se a atividade estiver licenciada pelo Estado, e ele também sofreu uma sanção pelo mesmo fato, pelo Estado, essa prevalecerá. Mas não impede que o órgão federal exerça a sua atividade, até porque boa parte das regiões do país, principalmente a região amazônica, os estados não têm uma estrutura suficiente para fazer sozinhos essa atividade. Então, a presença do órgão federal tem o seu papel e a sua importância garantido. O que nós do setor entendemos em relação à questão da fiscalização e aplicação de sanções, nós vemos que é necessário um ajuste no que se refere à questão da aplicação das penalidades. Como foi citado aqui, por dado de levantamentos realizados pelo próprio IBAMA, a dificuldade de tratar um passivo bilionário que se instalou em função das aplicações do decreto 6514, decreto 3.179. É difícil para o órgão, seja IBAMA ou Estado, a própria tramitação e julgamento desses processos, né? Existe uma imensidão de processos. Na verdade, seria necessário que os órgãos se estruturassem melhor para tocar essa questão. O melhor mesmo seria que se invista bem mais na questão da gestão e da educação ambiental e da fiscalização orientativa e, num segundo momento, a aplicação de sanções, autos de infração, de valores elevados, eles fiquem destinados àqueles que não aceitam e não pretendem se adequar à legislação. Ou seja, a questão da aplicação de penalidades, ela é um segundo exército no sentido de que o caráter pedagógico da aplicação da multa. E o que aconteceu? Os produtores... todos aqueles que sofreram autuações não têm como pagar essas multas. E aí eles estão no cadastro inadimplentes federal, não tem como operar financiamento, tem dificuldades na questão do crédito, tem dificuldades na questão da comercialização dos seus produtos. A ponto que, nos últimos 2 anos, acirrou-se a questão de se resolver, para o nosso caso específico, embora aqui a audiência trate do licenciamento de todas as atividades poluidoras, inclusive a questão do ponto de vista da indústria, que a Cristina Aires em seguida vai falar, mas nós chegamos a um ponto que a própria reforma do Código Florestal tem um link com a questão do PLC 1 no sentido da regularização. Apesar do que diz o PLC 1, o dia seguinte para todos esses processos em andamento depende de que haja um amplo processo de regulamentação do Código Florestal, do PLC 1 no âmbito operativo, e que se tenha, por parte do setor econômico, junto com o governo, uma convergência no sentido de se resolverem os passivos ambientais e a questão da multa perca o efeito confiscatório, que a Constituição veda a aplicação de penalidades de efeito confiscatório. E a própria fiscalização, ela tem um problema sério, porque boa parte das multas o valor é fechado, o fiscal não pode aplicar de acordo com a situação econômica do infrator aquelas infrações onde o valor é fixo. Ele não tem essa prerrogativa de chegar numa pequena propriedade e ver que o cidadão é extremamente pobre e que ele não consegue pagar uma multa de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão de reais, que ele não teria condições de fazer isso. Então, na sequência, necessário se fazer os ajustes nesse sentido, né? Nós vemos que existe hoje uma preocupação do setor econômico, do governo, das instituições de fiscalização, de que nós tenhamos começo, meio e fim nos processos de fiscalização. Porque os autos de infração acabam, boa parte, ficando anos para serem julgados. Depois existe uma instância judicial. Nós participamos também da Câmara Especial Recursal, que julga os recursos dos autos de infração enviados ao CONAMA. Parte dos recursos eram enviados ao CONAMA, hoje já não são mais. E nós vemos que muitas vezes os recursos são acatados, mas as defesas nas instâncias anteriores é como se elas não tivessem sido apresentadas. As pessoas muitas vezes parece que falaram para as paredes, os seus argumentos não foram considerados, não houve essa adequação. E isso faz parte da falta de estruturação dos órgãos. Então, essa preocupação hoje ela está tanto no governo quanto no setor produtivo. Nós precisamos estabelecer essas regras claras agora de como essas coisas vão ser feitas e partir, sim, para um processo onde nós tenhamos instrumentos e incentivos econômicos para que se sane esses passivos, e temos aqueles que se rebelarem contra a legislação posta, a aplicação das penalidades, sim. Nós não temos como ser um país organizado, e o Estado de Direito não pode conviver, né, com regras que não sejam aplicadas, nem ao mesmo tempo com regras impossíveis de serem aplicadas, onde a falência do autuado leva a próprio impedimento da reparação do dano. A multa não pode ser tão exagerada a ponto de que inviabilize a atividade econômica. Pelo contrário, a multa ela tem que ser aplicada no sentido de que aqueles outros que estão ali perto e em volta vejam: poxa, houve uma multa, isso está dificultando a vida da pessoa, eu não vou fazer isso. Mas essa questão da inviabilização da atividade, somado à questão da perpetuidade que se gera nesses processos, leva também a uma sensação de impunidade. Essa própria questão das multas hoje que estão assolando os produtores, existe, na verdade, uma meia-culpa que precisa ser dividida entre todos, até pelo próprio Congresso, visto que nós estamos sobre uma legislação provisória, embora com efeitos de lei, medida provisória, desde o ano de 1996. Quer dizer que muita gente, essa regra é provisória e ela vai ser mudada, de um jeito ou de outro. Sempre, né, as pessoas pensam que a legislação seria sempre alterada a seu favor. Nem sempre. E nós temos hoje aí essa legislação, e é preciso ser dado um basta nisso, e se aprove uma lei, mais uma, no caso o Código, que é uma discussão que é agradando a gregos e troianos ou não, nós teremos uma lei em breve, né, uma modificação na legislação, e saber se há que essa lei vai valer mesmo. Esse é o segundo ponto. Nós temos efetividade na legislação, naquilo que seja aprovado. E façamos a estruturação dos órgãos, e mais, do ponto de vista da organização dos segmentos, seja feito um trabalho no aspecto da assistência técnica, da extensão rural, né, que o governo seja o braço do produtor, o braço que dê condições para que ele efetive as questões da regularização. Eu acho que eu já terminei de início as minhas explanações, e na sequência, se houver mais algo em função da palavra aqui dos demais membros da mesa, então daí eu farei as minhas complementações. Senhor senador, muito obrigado por enquanto.
Muito obrigado, Rodrigo. O senhor coloca da falta de estrutura, de infraestrutura que os municípios têm para gerir esse novo trabalho. Eu fui prefeito da minha cidade de Paraná, eu sei muito bem da dificuldade que é uma prefeitura ter a estrutura para gerenciar e administrar isso tudo. Mas também sei da dificuldade que é o prefeito não ter acesso ao que o IBAMA faz, ou órgãos estaduais, com relação às questões municipais, às pessoas que moram no município. Então, a participação da prefeitura, através de um órgão ambiental, que venha a dar autorização e ajudar a fiscalizar, eu entendo que é muito importante. Está mais próximo da população, está mais próximo da sociedade. E ao passo que a prefeitura tiver essa responsabilidade, eu tenho certeza que as prefeituras vão se organizar e vão se estruturar, porque isso é importante para o município. A própria população vai exigir da prefeitura para que essa prefeitura tenha a estrutura necessária, não só para fiscalizar, mas para dar o licenciamento e, principalmente, orientar. Né? Porque muitas coisas acontecem, doutor, porque a população não tem conhecimento das leis e não tem conhecimento das regras. Porque o órgão fiscalizador e gerenciador está muito distante da população. Está no Estado ou está na União. A partir do momento que a prefeitura tiver essa responsabilidade, eu acredito que essa aproximação vai facilitar a orientação e também a fiscalização. Pois não, doutor Rodrigo.
Só complementando aqui a sua fala, o importante é que se crie um programa de estruturação na questão do fortalecimento institucional dos municípios. Por quê? Veio essa lei complementar e disse, agora os municípios têm essas tarefas aqui. Que no caso, quem já que se licencia, tem obrigação de fiscalizar e monitorar esses empreendimentos. Então é necessário que haja um amplo programa e que essa cooperação solidária, que vejam que o artigo 23 da Constituição, que regulamentado pelo PLC1, ele trata da cooperação solidária dos entes federativos. E essa questão de um não saber o que o outro faz, essa cultura da independência, seja do órgão estadual, às vezes, fiscalizando atividades sem ter um entrelaçamento melhor com o IBAMA, ou o IBAMA com o Estado, ou agora ambos com o município, isso precisa ser modificado. Então, na sequência, será necessário preparar um amplo processo de fortalecimento institucional para que os jurisdicionados, ou seja, todos aqueles que têm a obrigação de fazer o licenciamento, eles não fiquem, desculpa o termo, a ver navios, porque o município A ou B, ou o A, B, C, D, E, F, G, não tem essa condição de realizar isso. E mais, a atividade ambiental do licenciamento, ela também cobra suas taxas, ela também gera arrecadação, ela é sustentável do ponto de vista econômico para o município, mas precisa fazer concurso público, precisa ter servidores e fiscais efetivos do quadro, para que não vire aquela coisa, né, que o vereador X indica um fiscal, ou aí que vai para cima do desafeto A ou B, para que a situação não se torne uma questão de ordem política, mas seja uma questão de ordem pública mesmo. Obrigado.
Eu acredito que parte dessa estrutura já existe nos municípios, através das secretarias municipais de meio ambiente. Eu acredito que a maioria absoluta dos municípios já tem. Pelo menos um início desse trabalho. Eu acredito que, ao passo que for responsabilidade, passar a ser a responsabilidade dos municípios, haverá um interesse muito grande dos prefeitos, vereadores e, principalmente, uma cobrança muito grande da própria sociedade para que o município se estruture. Vai ficar mais fácil para a sociedade se movimentar, principalmente para o produtor produzir, para o empresário também conseguir as suas licenças, enfim, para gerar emprego, gerar renda.